mas pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento.
Release the Kraken!
Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto?
A Winter is coming! É de mais de 8 mil!
Fala galera, aqui quem tá falando é... Não, essa não é a voz do Bambam não, né caralho, porra, tô puxando errado, porra. Fala galera, tá começando mais um BetonaCast, Betoneira Lixosa, eu quase esqueci o nome do podcast, mano. Fala galera, tá começando então aqui, um dos primeiros de 2020, eu não sei qual episódio é esse que tá indo pro ar, mas foda-se. A gente tá aqui com os nossos queridos amigos de sempre e um convidado que eu não queria que tivesse aqui, mas tá, infelizmente.
Desculpa, eu tô indo embora.
Não. Tá mal. Primeiramente, eu queria apresentar aqui o nosso amigo grande, famoso, indicado ao Oscar, que deve ter ganhado. Tô prevendo aqui que ele ganhou o Oscar. Nosso amigo Adam Chassa Driver.
Olá pessoal, eu desejo a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite. E pra começo, eu só queria que vocês soubessem de uma coisa que o Pedro Bial falou esses dias pra trás, porque né, o BBB tá chegando aí, e foi muito tocante, e também o Marcos Mion falou há uns dias atrás. E é o seguinte, o Naruto pode ser um pouco duro às vezes.
Não.
Talvez você não saiba disso, mas Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais e nunca teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado,
corta isso, pelo amor de Deus, então.
Ele está sempre disposto.
Não é intro, filho da puta.
Ele quer ser respeitado. É o sonho dele.
Deixa ele, deixa ele.
Eu daria a vida por isso sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Amém.
Amém. Também estamos aqui. Também estamos aqui com o nosso querido amigo cervejeiro, entendeu? E, cara, são meia-noite, não tem mais o que falar, cara. Vivi!
Falou. Depois que o Chassa falou tanto, eu não preciso falar mais nada. Passa
pro palco. Eu gosto que o Vivi se apresenta dando tchau, né? Tipo, falou.
Falou.
Eu já descobri minha entrada pro... Falar merda desde o começo, falar só na metade.
Boa. Boa. Estamos aqui também com a presença ilustre do nosso querido menino Knight, né? Que ele conseguiu aí, no primeiro dia do ano, ele conseguiu uma transa, né? Ele conseguiu...
Não foi uma simples transa, respeita. Ele conseguiu se vingar uma dívida histórica fazendo a colonização reversa.
Ele libertou dentro dele, ele tirou o selo do boi Tatop, cara. O boi de nove chifres. E ele tá hoje
aqui. Eu perco demais com o boi Tatop, né?
E hoje ele tá aqui pra falar pra gente atrocidades como sempre. Menino Knight, The Knight.
E aí, galerinha, tamo junto aqui mais um podcast. Começamos 2020 com tudo. E é isso aí, velho. Vamos, que esse ano tem muita merda pra ser falada.
É isso aí. Então é isso aí, galera. Não tem mais ninguém pra apresentar, hein? O tema de hoje... Ai, caralho, mano. Eu não gosto de apresentar esse tipo de gente aqui no meu podcast, cara. Fala aí, Guilherme.
E aí? Oi, gente. Arrombarros in the house. Vai, Ítalo, deseja você tudo que há de melhor.
Eu odeio essa música.
A minha companhia, pra nunca se sentir só. Vamos com tudo, vamos que vamos. Ó, se você nunca sentiu tesão na sua prima, você tá vivendo errado. Viu? Essa é a
caralho!
Caralho! Eu acho que ficou meio pessoal.
Caralho, mano. Eu vou no Facebook do Guilherme agora procurar uma prima dele.
Nossa, tem uma prima muito gostosa.
Azul, eita porra.
A faça do Knight, porque senão ele vai querer colonizar ela.
Não, Knight tá engatilhado pro que a gente chama aí conhecimento, né? Pelo conhecimento de relacionamento certo.
Olha?
O quê?
O Knight emocionado? Ele namorando
2020.
Calma. Vocês foco... muito emocionado.
Cara, 2020, o foco do podcast vai ser o Knight, cara. Vocês não estão entendendo.
Vai.
A gente sempre vai separar um momento do podcast pra falar da vida amorosa do Knight, cara. Sim. Vida amorosa pessoal, né? Mas vamos falar aí do... Eu
tô mais transa nesse podcast esse ano,
com
né?
Certeza. Com certeza. Eu, enfim, não vou falar de mim, porque...
Até hoje, Ito.
É, vamos lá. Tá, é.
Tá foda, hein?
Não, não tá foda. Isso aqui, né? Mas enfim. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o calendário de tretas 2020. Cara, deixa eu explicar o que é o calendário de tretas 2020. Na verdade, é o calendário de tretas de todo ano, né? Porque todo ano a gente tem um tópico, ou dois, ou três, que é discutido durante alguma data especial, feriado, enfim, é discutido basicamente no Twitter, né? Que é a rede social onde acontece essas putaria.
Rinha de
twitteiro, cara. E a gente vai discutir aqui as principais tretas que acontecem durante o ano, entendeu? Tá bem pautado aqui, graças a Deus. E a gente vai começar no mês de janeiro, que vai abrir aí, já que o Chassa deu o recado do Pedro Bial, que é a mensagem do Narutinho. A gente vai abrir aqui falando do Ver Big Brother versus Valer um Livro. Que todo ano tem essa porra, cara. O que, que vocês acham aí, o Knight? O que, que você acha? Você acha que é melhor você ver o Big Brother ou você ler um livro?
Vamos falar aqui, olha só. O brasileiro...
Livro tem muita
mesa. E eu como um brasileiro. Eu gosto de eu gosto de rinha. Gosto de rinha.
Sim.
No livro, você não vê... Você só lê a rinha. No Big Brother, você acompanha as pessoas fazendo a rinha ali. Você tem aquela treta acontecendo, então, velho...
Não, não só acompanha, né? Que você vota também.
Você pode votar, mano. Você não vota no final do livro. Você não vota no final do livro. Então, mano, vê BBB é belo e moral. E boquete.
Muito bom, muito bom.
Ai, gosto. Caralho. Vai, Guilherme. E você, Guilherme?
Ah, eu, tal qual o Bolsonaro, eu acho que livro tem muita palavra. Então, assim, tem que acabar isso aí, velho. Quanto mais entretenimento imbecil pra gente for, melhor. A gente vai conseguir chegar à Wakanda brasileira, né? Então, BBB o vai
Piauí,
contribuir
né?
muito
gente,
com isso.
A gente quer chegar ao Piauí. É.
Então, a gente quer o Piauí no Brasil inteiro, com fibra ótica no país inteiro, entendeu? Acho que o BBB vai contribuir muito com isso. Então, eu sou a favor dessa zinha. E como eu falei, mano, você vota, entendeu? Você pode escolher, fulaninho lá tá tretando com o ciclano, o outro tá recebendo o boquete do outro, não sei, entendeu? Então, você tem essa opção lá, entendeu? De fazer a votação. Eu acho muito melhor do que livro, cara. O livro não serve pra fazer fogueira só.
Nossa senhora! Eita porra, vamos ser censurados, né? Enfim. Cara. E você, Chacinha? O que você acha aí?
Cara, eu acho, assim, do fundo do meu coração, que você deveria ler o livro sobre o Big Brother.
Não, boa.
Olha só.
Metalinguagem que fala.
Metalinguagem, porque você.
Mas fala... tem que ser um livro de imagem, né? Porque palavra é ruim.
É, então, palavra não pode.
Na verdade, depende do escritor, né? Porque se for Bial, só tem palavra.
Um youtuber, pronto.
É ver um canal do YouTube sobre literatura a respeito de Big Brother.
Eu acho que a única palavra que poderia ter num livro de Big Brother é o BBB, só.
As únicas três letras.
As únicas três letras. Você abre a capa do livro e pronto.
BBB.
E o resto é imagem.
E isso, não todas as páginas são aquelas. São uns print preto e verde, tá ligado? Da câmera noturna do Big Brother. É isso.
Porra. E você, Vivi?
Eu sempre a favor do pessoal não gastar o tempo na internet. Então vai ler um livro. Ninguém fica enchendo o saco dos outros no Twitter. Quando lê um livro. Porque o pessoal que fica reclamando é que tá vendo Big Brother e não lendo o livro. Então eu sou sempre a favor de encherem menos o saco dos outros.
O Vivi tá virando o Rogério Skylab.
Calma, cara.
Tá faltando o olho dele cair um pouquinho pra direita, né?
O meu pau!
É Skylab, né? O Henrique Cristo não, caralho.
Não, Skylab também. Já derreteu o cérebro do menino.
Não, mas o Rogério Skylab, cara, ele tá num nível assim, Jesus Cristo já, velho.
Ah, pode ver.
Ele tá num nível já de, tipo, me leva a Deus, pelo amor de Deus, cara.
Vocês já pararam pra pensar que quando tem um pessoal que gosta de ler, e o cara leva o livro pra ler no parque, né? Tipo, cara encosta na árvore e tá lendo com o parceiro. Você já parou pra pensar o desrespeito que é com a árvore? Tipo, você levar uma árvore morta pra frente dela e parar na frente da casa.
É tipo você levar um cinzeiro pra um judeu.
É, tipo, exatamente. É tipo isso, cara. Mano, é muito bizarro, brother.
Caralho.
Ninguém faz
nada. Não
tem
respeito nenhum, né, velho?
O governo olha isso e não faz nada, velho. Eu acho absurdo.
Bom apontamento, bom apontamento.
É tipo dar um espelho pra um índio.
Nossa.
Não, mas eu vou gostar, né, viado?
Essa referência histórica aí é só pra quem estudou mesmo e quem pegou no livro. Então,
essa a gente tem um impasse.
Temos um impasse aqui.
Que é de 5 mil.
É, eu tô realmente ficando sem voz aqui. Mas, vamos lá. Eu acho, cara, eu sou sempre a favor da barbárie. Eu acho que o Big Brother, ele é uma experiência que deveria, assim, ser acompanhada pela Associação Brasileira de Psicologia, cara.
Inclusive, eu digo mais, acho que o único livro competente que merece a nossa atenção é o álbum de figurinha da Copa, cara, que ele só aparece de 4-4 anos, e verdade. Também é só imagem, isso. E aí você não precisa, entendeu, queimar os seus neurônios tentando entender palavras, né, não precisa.
Isso, e eu tenho um aqui, inclusive.
Acho super válido. Próxima treta.
Próxima treta é uma treta clássica, cara, que não acontece só no mês de janeiro, até porque a gente tá no verão, né? Então,
nós estamos no Brasil? Aqui não tem esboço?
Aqui no Brasil você tem só o extremo do caralho dessa porra. Que é o
calor e o menos calor.
É, o calor e o menos calor. Que é a treta calor versus... calor, né? Amo versus odeio. Tem aquela galera que esbraveja, que ama o calor e que fala que vai pra praia, vai pra não sei onde, vai pra piscina, pra puta que pariu. E tem a galera que fala que odeia porque transpira, né? Porque a pessoa pesa as 9 arrobas, como nosso querido amigo Guilherme.
Quem gosta de calor é mau caráter. Já começa daí.
Cara, eu também acho.
Quem gosta de calor é judeu.
Eu acho que não gosta. Eu acho que é o contrário.
Gosto, aí não saiu do forno porque não quis.
Eles não foram amarrados lá dentro, né, cara? Eu não entendo essa história até hoje, velho. Não entendo. Queria entender.
Cara, mas olha só, o calor só tem uma coisa boa. E é tipo, tomar cerveja no calor é muito bom, mas você precisa beber muita cerveja pra saciar e depois você pode beber cerveja.
Não só beber cerveja no calor, beber cerveja no calor, no bar, sem camisa de bermuda e havaianas, tal qual o Zeca Pau Gordinho.
É, verdade. Só assim pra conseguir.
Grande Zeca Pau Gordinho.
Grande
Zeca Pau Gordinho. Só assim pra conseguir. Porque, mano, de resto, o frio ganha em tudo, mano. O frio ganha em todo o resto, velho. É completamente imoral alguém gostar de calor, velho. Ainda mais porque calor remete à praia. Piorou, velho. Praia junta gente e areia.
Porque calor remete ao inferno, né, velho? Então, assim...
É.
Pois é, nós já vamos tudo pro inferno. Pra que você quer sentir calor agora? Você vai sentir pelo resto da eternidade quando você morrer.
Mas é que tem os dois parâmetros, né? Porque... Eu acho que passar frio, ou passar calor é muito pior que passar frio. Porque o frio, você mete 15 blusa, cara.
Tá suave.
Tá suave. O calor
você fica pelado?
Você não pode ficar pelado na rua, cara.
Pois, mano, pernilongo, velho. Inseto no calor, mano. Inseto, velho. Vai tomar no cu, mano.
Sim.
Insetos são insuportáveis. Aqueles bichinhos de luz, velho. Branco.
Ah, sim.
Mano, como eu odeio aquele animal, aquele inseto, filho da puta.
E eles são, tipo, grandes, eles parecem um marimbondo. Mas...
É, mano. E eles são meio burro, fraga. Eles não sabem pra onde eles estão voando. Aí eles te acertam e, tipo, aleatoriamente, falam assim, você tá de boa, você é plau.
É.
Parece um avião nas Torres Gêmeas.
Não, mas o pior é que vocês não sofrem o que eu sofro. Porque eu nasci tão branco que eu já nasci,
candidíase.
Tipo, devendo dívidas históricas. Velho, qualquer 5 minutos de sol no verão, meu corpo já fica todo vermelho, velho. Não dá pra aguentar o tanto de queimadura que dá.
Que isso, vitiligo?
White people problems.
Literalmente.
Literalmente, por ser muito branco eu sou. Okay. E ninguém entende meu lado.
Você já ouviu falar num negócio chamado protetor solar?
Ah, é, caralho. Porra, puta que pariu, mano. Ô, me passa onde é que vende esse produto aí, velho, que eu nunca ouvi falar, desgraça. Claro que eu não ouvi falar, isso não funciona não, velho.
Que bom, isso?
Ô, funciona, velho, o bagulho tá protegido do sol, brother.
Eu, em, né, no pico da minha obesidade gigantesca, pesando aí meus 100 quilos, eu posso dizer pra vocês.
Pesando
que...
um Adam Driver.
pesando minhas 20 arrobas, eu posso dizer pra vocês que, assim, o calor é um momento muito único pro gordinho, porque o gordinho descobre que ele consegue suar em cantos onde o sol jamais tocou. Onde
embaixo
você
do
não,
saco.
Onde você nem sequer alcança. E assim, nada resolve. Ontem eu tomei 3 banhos gelados. No terceiro banho, o meu chuveiro estava esquentando a água já. Eu saí, a minha caixa d'água tava blá 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 blá, tava borbulhando.
No terceiro banho, no terceiro banho, o saco do chá entrou pra dentro do corpo, tá ligado?
O chá já tava virando uma canja, tá ligado?
Eu tava parecendo um Chester já. Sai do banho comendo a porra da maçã. Meu vizinho queria me comer achando que era Natal, filha da puta.
Ai, caralho. E ainda assim, o suor embaixo do saco continuou.
Continua,
no
velho.
Perinho, não, né?
Deixa eu contar. Toda vez que eu tomo banho, que você vai lavar ali virilha, saco, velho, independente da temperatura que esteja a água, eu posso estar tomando um banho embaixo do gelo. Minha virilha vai estar quente, velho. E suada. É impossível, é impossível.
Isso se chama atrito, né, velho?
Não, isso se chama existência, tá ligado? Minha existência dói.
É, caralho. Uma coisa que eu acho engraçada assim, de gordinho é, tipo, você não só suar pela axila, mas você suar debaixo da teta, assim. Aí se você tá com a camiseta, aquela cinza malhada, aí
parece
fica...
que você tá com sutiã.
Isso, você fica suado assim embaixo da teta. Eu acho isso muito engraçado, cara. Mas aí toda a minha solidariedade aí aos gordinhos aí.
O sofrimento do gordo é engraçado pra você agora? Porra, essa.
Não, cara. Mas eu queria só também fazer uma denúncia aqui que o Adam Driver, ele só engordou pra esconder o tamanho da orelha dele, que é gigante. É isso aí, próximo.
Ele engordou pra fazer.
Então, no meu caso, é pra esconder o nariz.
Isso, também, cara. Você compensa num lugar pra descompensar outro, cara.
É, por isso que engordei, pra compensar meu pau do tamanho de um pé de mesa.
Isso aí, cara. As tretas que a gente tá debatendo aqui são tretas que acontecem no Twitter todos os anos. Então, a treta de fevereiro é uma só e é a maior de todas, assim, eu acho, né? Que é a porra do carnaval que dura... Começa no dia 1º de... Não. O que a gente já falou? Teve um programa que a gente gravou que a gente falou que o carnaval...
Começa no Natal já.
Começa no Natal e termina no final de maio, tá ligado?
É isso mesmo.
Que é o carnaval.
Por enquanto. Por enquanto, porque só tá só aumentando essa data.
Mano, teve uma... Vai ficar antiga essa notícia já, mas teve um bloco de rua no Ano Novo, no Rio de Janeiro, que tomou porrada da polícia. Quando esse cara falou assim, bloco de carnaval de rua, toma sarrafo de polícia na praia de Copacabana. Eu fiquei, mano...
Belo moral. Belo moral. Velho.
Claro que eu fiquei feliz.
Carioca batendo em carioca, tá certo.
É, verdade. Eles podiam importar uns policial aqui de São Paulo, que os policial mata, eles não batem só, né? Eles podiam fazer isso, por favor, pros cariocas que é...
É porque no Rio eles já tentaram fazer isso, mas aí quando revidam é ruim, né?
Ah, pode crer, demorou. E é isso aí, o tópico de fevereiro, a treta de fevereiro é carnaval. Amo versus odeio. Tem a galera que ama e tem a galera que odeia. Eu sou meio termo, mano. Eu gosto, cara, do carnaval pelo feriado que você fica 4 dias em casa.
É, exatamente.
Qualquer motivo pra você beber 6:30 da manhã sem ser considerado alcoolismo, eu tô dentro, velho. Não tem como odiar um.
Eu acho que a pessoa pode até não gostar do carnaval, mas acho que odiar a pessoa tem que ser muito nazista, porque...
Tem. Não, e fora que no trabalho, o ano não começa depois do antes do carnaval, sabe? Então
não
até
começa,
o carnaval, velho. Você vai de levinho, você vai empurrando as demandas, velho.
Que a galera sabe, não, calma, espera chegar o carnaval.
Sim, velho.
Acho que odiar é muito uma loucura.
Você pode não gostar da festa de rua.
Sim, mas só chamo de carnaval porque ficaria muito feio chamar de semana de folga pra beber. É pra não ficar feio assim, os caras colocaram um nome bonito, carnaval. Mas basicamente é um feriado.
Desculpa pra beber.
É, ué.
Desculpa pra fazer coisas que eu não faria numa semana normal. Entendeu? É, desculpa pra, como diria o Guilherme, é desculpa pra transar com a prima. Bebendo uma bolsa, tá ligado? Bebendo uma mistel.
No banheiro químico.
Entendeu? Atravessado assim, deitado no meio, entre o meio fio e a rua, que tem aquela laminha de mijo.
Nossa.
E cerveja. Delícia, né, cara? É uma delícia.
Não, cara, a única coisa ruim do carnaval real é o cheiro que fica na cidade. De fora isso.
É porque a cidade fica com cheiro de centro.
O carnaval, na verdade, ele é um meio que um depurge brasileiro, porque não é só desculpa pra beber. O pessoal fica maluco, velho. Faz atrocidade, entendeu?
Faz atrocidade, cara.
Bebe, vai dirigir, aí bate no poste, entendeu? Aí pega o gato e bate na mãe. Esses negócios assim, entendeu?
Pega um peixe na geladeira e bota no pau, né?
E bota no pau, é exatamente.
É isso aí.
Eu, assim, não sou a favor, não sou contra carnaval. Inclusive, eu trabalharei no carnaval. Porém, tenho de dizer que o carnaval é um momento muito bom no quesito quando você é um trabalhador CLT e você pode esfregar suas férias remuneradas na cara do seu chefe enquanto você enche o cu de maconha e cocaína. Porém, contudo, todavia, o Night Vivi sabem bem isso. Eu moro em um bairro onde o carnaval é muito tradicional.
Eita.
E como eu mencionei, eu vou estar trabalhando durante o carnaval.
Nossa.
Exatamente. Ei, que alegria.
Mas aí, Chaça, aí é um negócio muito que eu acho até engraçado, né? Porque são 300 mil pessoas comemorando o carnaval e você trabalhando, então, pau no seu cu, entendeu? É um problema totalmente seu. Ninguém tem nada a ver com isso.
Muito bom, cara. Ai, vamos lá. Nossa, esse aqui, puta, a gente podia até pular porque não é nosso lugar de fala, mas...
Não, pera aí.
Manda pra mim.
Tem lugar de fala meu aí, ué?
Não, assim? Não, mas o próximo mês, que é o mês de março...
Ah, tá, foi mal de março.
O próximo mês, que é o mês de março, ele tem o Dia da Mulher, que é o dia 8 de março. E tem sempre aquela porra de, ai, pode dar flores ou não pode?
Não. Porque... pode, não. Flor é só pra amor, pra mulher, eu dou... E desgosto.
Nossa senhora, buquê de... né?
Não, ô Ítalo, eu ainda acho que não colocaram a treta que rola todo ano na mesma data, que é não dê parabéns para uma mulher no Dia da Mulher.
Mas essa é relativamente nova. Mas
o Dia da Mulher é todo dia.
É, então, essa eu acho errada. Todas as mulheres, todas lindas, estão de parabéns sempre. Então tem que dar parabéns todo dia.
Principalmente as completas.
Exatamente. Essas, então...
Caralho, a mulher virou um Ford Export com ar-condicionado, vidro elétrico. Porra, é essa?
Com todos, mano.
Caralho. Eu tava falando de travesti, mas agora eu quero essa mulher, mano.
É,
caralho.
Eu acho que ele tinha se referido à mulher perfeita, cara. Mano.
De travesti virou transporte, tá ligado?
Tô ligado. Nossa. Beleza, então. Ai, caralho. Enfim, acho que não tem muito o que dizer, né? Ou tem?
Acabou, já falou tudo.
Eu acho que... Dia da mulher. Depende da mulher da sua mulher. Se ela gostar, você dá. Se ela não gostar, você fala.
Se ela tiver morta pra você dá, senão você dá...
Exatamente.
Ah, eu acho o Flor muito mórbido, mano. E eu acho que, tipo, essa parada de, pode, não pode dar parabéns, feliz dia da mulher, não sei o que. Eu acho que pode, porque se tem uma porra de um dia que é exclusivo e que você, tipo, você tá comemorando o negócio.
Essa é uma das poucas tretas que eu não vejo, assim, tanto o pessoal falar só de... Eu não vejo, sabe? Tipo, a Flor é certo ou errado. Eu acho que...
Espera chegar março pra você ver. Espera chegar.
Eu quero ver. Porque flor. Não, quem dá flor hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus, tem nem flor no planeta pra dar. Como que vai dar flor pros outros?
A Amazônia tá acabando aí, ó.
Querendo dar flor, porra.
O DiCaprio queimou a Amazônia aí, vocês querendo dar. Pão dos seus cu, velho.
Acho que o que todo mundo poderia dar pra mulher é um rodo, mano. Dá um rodo e pronto.
Deixa caralho. Gratuito.
Independente do rodo, pode ser um rodo pra limpar a casa, né? Pra... Porque ela é sua empregada. Né? Opa,
opa!
O rodo eita. Só pra dar só a rasteira dele.
Ah, rasteira, beleza.
Dica de Guilherme Birro, você quer chegar na gatinha, velho? Já chega assim e fala, opa, linda, dá aquele rodão, mano, nela. E ela vai cair na hora. É, mano, tira e queda.
Já lhe manda um hoje não.
Hoje não. Com ela no chão, você deu o rodo, hoje não.
Beleza, beleza. Cara, vamos então aqui falar agora, vamos entrar no mês de abril. O mês de abril tem uma das mais clássicas, né? Que é graças ao nosso querido Roger do Traje Rigor, que é o ovo de Páscoa versus a barra de chocolate. A barra,
essa não, eu acho que...
A barra de chocolate, cara, ela vale mais a pena do que comprar o ovo de Páscoa, velho.
Eu acho que essa é a mais imbecil de todas, porque você compra o que você quiser, velho. Foda-se, tá ligado? Porque
tipo tem um cara isso, que vai querer... Tipo assim, eu acho, assim, você pode comprar a barra de chocolate o ano inteiro. O ovo você só compra na Páscoa, Fraga.
Sim. É, então,
tipo assim...
Então na Páscoa eu vou mandar meu ovo embrulhado pra você, filha da puta.
Mas falando, agora sério, como gastrônomo, conhecendo o processo de criação de ovo de Páscoa, o ovo realmente, ele tem um sabor diferente da barra, velho. Então claro que vale a pena, velho. Você quer gastar de seu dinheiro, compra um ovo, velho. O gosto é diferente, mano.
E outro pessoal também é muito bitolado, né, com esse negócio, tipo, porra, uma vez no ano, cara, você vai gastar mais no ovo do que na barra. Porra, é uma vez no ano, velho, não, não tem
pior,
mais ovo
de Páscoa, é os outros, que além disso, fala assim, não, mas que esse dia desse ano dá pra fazer um churrasco, então faz a porra do churrasco, caralho,
mano,
faz assim.
Pau no seu cu, velho. Que
isso, como um ovo de boi,
sim, sim, ovo de avestruz, caralho, enfia tudo no cu e roda, mano, já era.
Cara, eu prefiro a barra de chocolate, porque eu sou pão duro mesmo. Pão de vaca da porra.
Você prefere um boitatá de Páscoa?
Eu prefiro um boitatá top. Não, boitatá top a gente
então,
já tem.
Se alguém, se é a sua prometida, falar que quer te dar uma barra ou um ovo, o que, que você aceita?
Ah, eu aceito barra. Tanto faz, o que ela quiser dar.
Nossa, é um bosta mesmo e tal. Próximo assunto.
Não, mas olha só, eu tenho a defender o ovo, que o ovo vem com presente. A barra não vem com brinquedo.
Sabe o que vem com presente também? Travesti.
Você pode comprar um travesti fora da Páscoa.
Na Páscoa, você prefere uma travesti com barriga de barra ou que tem os dois ou?
Olha quê? Só. Com barriga de quê?
É, em barra.
Não entendi a pergunta.
Fala que é tanquinho.
Ah, tá, entendi. Ah, eu firo com os dois ovos.
Nossa, vocês ainda dão atenção pro Vivi, velho.
Não, eu tô surpreso que eu mudei essa piada quando eu terminei o PCA, lá vem o banco. Aí, tipo, ué, não vem, é porque tá tarde.
Tá todo mundo com sono.
Mas vamos aí.
É a hora de brilhar.
Vai, manda a próxima.
Ítalo, próximo assunto.
É a hora de brilhar, que filho da puta.
O próximo assunto.
Vou gravar só nesse horário. Só depois de meia-noite que eu vou gravar.
O próximo assunto é o preferido agora do... Que aqui vai ter agora lugar de fala, cara. Agora o primeiro que falar vai ser o Night, que é sobre o Dia do Índio. Esse, na verdade, é um dos que eu menos vi de treta, assim. Que é o Dia do Índio versus você abraça a árvore no Dia da Árvore. Eu não entendi essa porra.
É porque é o seguinte, o Dia do Índio... Fala assim, ah, eu não vou passar o Dia do Índio com índio porque eu não abraço uma árvore no Dia da Árvore. Mas eu vi isso de índio no carnaval, né, seu filho da puta hipócrita do caralho.
Essa parada da galera se fantasiar de índio no Dia do Índio pra tirar foto e postar falando Feliz Dia do Índio, né?
Porra, o que que tem, mano? Mano, pelo amor de Deus, velho, índio é folclore brasileiro. É lógico que merece fazer fantasia.
Esse é o pior de todos, porque o cara faz a fantasia e aí o cara vai pedir pra entrar na sua casa, você mata ele. E aí?
Não, mas aí é culpa sua que você deixou entrar, você pediu pra entrar na casa do cara, né, velho? O negócio é você dar uma maroca.
Mas ele é um índio ou vampiro, porra?
Amarok.
O negócio é você dar uma maroca, uma berma e um espelho. Acabou. Não tem mais que isso, não, velho. Tem negócio de entrar em casa, não.
Índios é só dar duas coisas, velho. Espelho e escravidão.
Que é o que ele merece. Demarcação de terra é o caralho.
Vou chamar a Funai pra vocês.
Vai chamar a Funai, velho. A Funai vai vir com...
É, a Damares vai querer te levar pra casa, né?
Eu nasci aqui, tá tudo bem. O Gugu já morreu, então tá suave.
Nossa.
É, mas o da Damares é vem e volta pra minha casa.
Ah, entendi. Damares, depois a gente conversa, viu? Eu sei que o Nogueira vai passar essa gravação pra você, mas depois a gente conversa.
Pode crer. Bom, esse assunto aqui é bastante alheio, acho que é uma das tretas que menos tem, mas que passa meio... Não chega a passar batido. No mês de maio a gente tem lá o Dia das Mães, e aí tem aquela treta mãe versus mãe de pet. Porque tem uma galera que fala que o Guilherme é mãe de pet, por exemplo. Você, Guilherme.
Ah,
o que você acha dessa treta mãe versus mãe de pet?
Mas o que que o pessoal fala? Que eu não entendi muito bem essa treta. Mãe de pet, tipo, tem que ganhar feliz dia das mães também, é isso?
Também. Não, é porque mãe de pet não é considerado mãe.
Isso, exatamente. Quem tem bicho não é considerado pai e mãe de pet, pelo que a galera fala.
E mas o que que o pessoal reivindica? Eles querem um feliz dia das mães do pet? Eu não tô entendendo.
É, eles querem...
O cachorro...
Eles querem escutar um feliz dia das mães por ter um pet e achar que é mãe, entendeu?
Isso, não, aí eu acho...
Porque assim,
eu acho errado.
Eu não dou dia das mães só pra minha mãe. Eu dou pra minha mãe, pra minha avó, pras minhas amigas que eu sei que são mães. Mas aí tem aquela sua amiga que tem um gato e fala... Ei, eu também quero, sou mãe de pet. Você vira e fala, essa porra desse gato saiu da sua buceta, eu sou vagabundo. Saiu. Saiu arranhando essa vagina sua. Saiu. Saiu um esfinx. Saiu. Foi você que parou essa porra dessa lontra, sua filha da puta. Foi.
Chaça, pai e mãe é quem cria, cara. Que isso?
Ah,
que
então tá, isso, velho. É. Eu vou plantar minha bola no seu cu e você cria aí, até você miar a árvore.
Ah, oh, mas no caso, por exemplo, se você rouba a criança quando pequena e cria, você ainda continua sendo pai da criança? Igual o caso do menino aceitar, Pedrinho lá.
Se você der leite pra criança, você é o pai.
Porque olha só, os pais de pet roubam os filhos dos gatos pra eles. E foda-se a mãe do gato.
Ah, mas não rouba. Não, eu acho que, na verdade, essa é uma visão errada que você tá tendo aí. Porque a gente tá. Que o pai do pet, ele faz um serviço social pra mãe do pet. A mãe do pet não tem aborto legalizado. Ela não pode falar, porra.
A mãe do pet tá cagando pros filhotes, cara, na moral,
velho. Tá cagando. Ela quer que você tire mesmo. Ela quer que você leve embora, cara. Ela não tem como cuidar. E aí,
eu tomo o exemplo
tem
de gato.
Tem família pra gato.
É, eu tomo o exemplo de gatos porque eu já vi coisas, mano. Cara, eu já vi a gata parindo e, tipo, 2 dias depois comendo o filhote, tá ligado? Tipo, comendo...
Caralho, porra!
É verdade, mano.
Canibalismo, velho.
Canibalismo. E, tipo, quando... Se você manter uma família de gatos junta, tipo, um ninho de gato... Não é ninho de gato que fala, caralho. Mano, sei lá. Uma ninhada de gato, você deixa eles juntos, eles crescem, eles transam entre si e dão mais cria, cara.
Então, é absurdo.
Você tem que separar eles, velho. Então eu sou completamente a favor.
É redneck americano.
É. O nome disso é Guilherme Barros, que transa com a prima e tá tudo certo.
O nome disso é metade do Mississippi.
É. Que tem 6 dedos no pé, né? Essas coisas assim.
Isso. Não, lá no Mississippi é área 51 biológica.
É. Nossa, que merda, velho. Mas vamos aí, já que tá resolvido esse assunto, ou não, foda-se. A gente vai pro mês de junho. Que...
Não, o mês de junho é o mais triste de todos.
O mês de junho, eu ia falar de festa junina e festa julina, só que, mano, na moral, tá claro que...
Quanto mais festa, melhor.
É, quanto mais festa, melhor. E outra, se é em junho, é junina. Se é em julho, é julina. Se foi em agosto, é agostina. Foda-se.
Se
tá
tudo
certo. Dezembro, não, se passou de julina, é arraial. O pessoal só chama de arraial.
Na verdade, passou de julina, já é carnaval, viado.
É. Aí começa o processo do carnaval, né, cara?
O carnaval vai até maio, aí tem a festa para a festa junina, aí depois volta o carnaval de novo.
Exatamente. A festa junina é só o descanso do carnaval.
Isso aí. E aí a gente vai pro um mês mais, assim, o calendário, o dia mais triste do ano para algumas pessoas.
Não, para todo mundo. Como para algumas pessoas? Para todo mundo é triste. Me fala, não, eu quero que você me fale uma vantagem de Dia dos Namorados. Eu quero que você me fale. Você que namora, você que é um rapaz namorador. Me fala uma vantagem desse dia, assim, que você fala, pô, legal. E sem envolver sexo. Não pode envolver sexo. Sexo você
fudeu.
Faz todo dia.
Ah, fudeu, então.
Não, não tem.
Ah, não, eu faço.
Peraí. Quando você namora, você faz sexo todo dia, porra?
Não, peraí. Não, peraí. Vamos lá.
É porque o seu negócio não é namoro, né, Chance? Você tá morando com a pessoa já, velho.
Eu não tô morando com a Laura.
Ah, mas ela tá morando com você, velho, no seu coração.
Ah, tá.
Não, mas a questão do Dia dos Namorados, pra mim, é tipo, é um dia dedicado, porque assim, em todos os dias, assim, na rotina, você não dedica aquele dia 100% pra sua companheira ou pro seu companheiro. Não,
diga você, seu escroto. Eu dedico todos os dias pra minha.
Ah, você tá no início do relacionamento, cala a boca,
todo
velho.
Todo dia é o dia dela. Todo ela dia.
Ah, eu tô entendendo. Ele vai mostrar essa porra pra ela, velho. Ah,
eu tenho uma indagação, Se o Dia dos Namorados, ele é dedicado para os namorados, por que que todo mês o pessoal comemora o dia que começou a namorar? Isso também não é um dia que vocês comemoram pra estar namorando?
Existe uma diferença entre uma data comemorativa pelo calendário e existe uma diferença entre a data pessoal do casal.
São coisas. Qual que é a diferença se vocês comemoram no final?
Gasta dinheiro, é tratável.
Gasta dinheiro, velho. Gasta dinheiro, gasta sanidade mental. Você vai fazer um rolê, vou levar ela lá no Outback. Aí não gosta do Outback, aí vai ter que levar lá no... É,
no novo McDonald's lá. Aí 200 horas de fila.
200 horas de fila. Aí você fala, vou assistir um filme.
Fala um feriado que não tem a ver com dinheiro, porra. Todo feriado tem a ver com dinheiro.
Nada disso. É, o Natal, ele tem a ver com Jesus Cristo. Natal e a Páscoa, que é o nascimento e a morte de Cristo. Você,
se Jesus Cristo não gostasse de dinheiro, eu não dava 10% do meu salário pra ele, pô.
Nossa, velho. Nossa senhora.
Vivia teu.
É, galera. Mas eu acho que o Dia dos Namorados é uma data legal, assim, que foca no casal. Diferente do aniversário de namoro, cara. Que é, tipo... Ah, comemoração do... Eu tenho aqueles casais que comemoram, de fato, todo mês. Aí eu acho meio exagero, mano. Agora comemorar, tipo, todo ano, é, ok.
Tem casal que comemora a semana, né, no início.
O que tem casal que comemora o dia, cara. Eu vi uma foto de um casal comemorando feliz um dia de... Aquelas paradas com um monte de balão, tá ligado, no quarto.
Meme, não é possível.
Sem motivos, porque eu amo você.
Nossa, mas um dia amar, aí...
Pendurado tá no teto do... Eu não vou me aprofundando nesse assunto, porque é sensível demais.
Mas... uma coisa boa que tem no Dia dos Namorados é...
É o cozinho.
Duas coisas que tem boas no Dia dos Namorados. O Murat falou. A outra... É menu especial em restaurante, velho. Tem uns pratos mó gostosos.
Verdade. Pode crer, cara. Nossa, o Vivi fez a galera rir, mas nós estamos com muito sono mesmo. Mas vamos aí. Próximo assunto... Aqui da nossa lista. Agosto é o mês que nunca acaba, porque é o mês que não tem feriado, e é o mês que tem 5 finais de semana. Ou 5 finais de semana, ou 5 sábados. Ou 5 sábados, né? E.
Eu acho.
Eu não tenho essa percepção que agosto é o mês que nunca acaba.
Pra mim, eu tenho que eu agosto...
né? Só quem reclama isso é quem tá na vida de adolescente. Que é o mês que volta às aulas também.
É científico, o Italo, isso aí, porque é o mês que a Terra tá mais afastada do Sol. E aí ela demora pra rodar.
Cara, eu vou pesquisar isso pra refutar. Vou fazer igual o Bruno. Eu vou te refutar, seu filho da puta.
Cara, eu só acho que a gente tinha que dividir o carnaval, colocar 3 dias em fevereiro e pelo menos 2 em agosto.
E o resto não é agosto. Pra... É, ia ser foda.
Só pra dar um grauzinho, assim, pra galera não reclamar tanto, sabe?
Cara, tira um dia do feriadão de carnaval e coloca, sei lá, na segunda... Numa segunda-feira ou numa sexta-feira, cara, de agosto, que pra mim
depois
tá
do pagamento. Depois
isso,
do pagamento.
Foi quinta. Isso, depois foi do pagamento.
Quinta que a maioria das empresas vão juntar.
Vai emendar com a sexta, é real.
É real.
Cara, e pior, cara, que agosto é um mês tão bosta que o único tema de treta é esse, né? Tipo, que o mês não tem, no resto não tem mais nada.
É uma bosta,
um mês tão infeliz que, tipo, você fica amargurado, triste, não acaba nunca, porque não tem nada que acontece. Os outros até terminam mais rápido, porque sempre tem um feriadinho, né? Alguma coisa acontecendo. Agosto não tem porra nenhuma, nada.
Tem porra nenhuma, mano. Ah, eu... Pra mim, cara, agosto é... Tem esse negócio que eu não sei se foi o Vivi que falou, enfim. Que tem esse negócio de... Da galera tá de férias, mas adolescente, aí começa as aulas, tá? Não começou... Não pegou...
Pô, mas faculdade também, né, velho?
É, pode crer, cara, pode crer. Tem gente que começa as aulas, tipo, na metade de agosto já, então o mês não vai passar nunca mesmo, né? É foda, cara. Mas é isso aí, então vamos pra outubro, que outubro é um mês bem movimentado também, começou essa putaria de trocar a foto pra criança. Eu coloquei a minha foto de criança no ano passado e deixei no Twitter, porque eu não tenho foto boa pra postar. Então, foda-se, é isso aí, cara. Eu sou a favor de colocar foto de criança no mês de outubro e deixar pra sempre.
Cara, eu apoio se você tem mais de 18, porque se você tem menos de 18, você ainda tá na criança ainda, não precisa usar foto mais.
Cara, eu acho que até 23 anos é uma criança ainda, velho. Só que uma criança pode beber.
Queria entrar num subtópico desse negócio de foto de criança, que é o adolescente nostálgico. Que é o cara, a pessoa que nasceu, sei lá, em 1999, 2000, e ela é nostálgica. Meu Deus, na minha época, era melhor.
Sua época o quê, minha filha? Na sua época, o quê?
Na minha
sua época, todo mundo viveu, caralho.
Não, e só uma dúvida que eu sempre tive. Diz que o começo dessa onda de foto de criança era tipo um lutando contra a pedofilia. Como é que funciona, velho?
Que isso? Que?
Não era bem assim, era que era uma tipo flash mob, né, que o pessoal fez, que era um protesto contra a pedofilia, e todo mundo trocou a porra da foto de criança. Só que na época deu mó B.O. isso aí. Porque como que você vai protestar contra a pedofilia? Você tava deixando um monte de foto sua de criança exposta justamente pros
pedofilão, caras. Pedófilo lá batendo a uma com a sua
pedofilão,
cara.
Pedofilão, cara, ele achou sensacional. Tipo, foda-se, tá ligado? Porra.
É tipo os caras que gostam de feminismo porque vê mulher pelada no Twitter.
É por isso que essa treta começou, entendeu? De trocar ou não a foto. Eu lembro que uma vez eu troquei a foto, não era pra criança, né? No Facebook, eu troquei pra, tipo, personagem de super-herói, tá ligado? Você gostava. O negócio era desenho. Isso. E aí depois disso veio esse da criança. Aí foi nesse intuito aí, tipo, campanha de conscientização contra a pedofilia. Mas, mano, não faz sentido nenhum, cara. Você vai expor você criança, o cara vai gostar, foda-se, tá ligado?
Com certeza foi um pedófilo que criou essa campanha.
Tipo, tá ligado? Foi o próprio pedobier, tá ligado? Porra, foda-se.
Cara,
pedobier é velho, hein, mano.
Outra questão aqui que a gente tem no mês de outubro, aí é o patriotismo, ele fala mais alto, né, cara? Que é o Halloween versus... Aí o Nath também pode falar, caralho, o Nath tá com bastante lugar de fala aqui.
Grande.
Né, tô impressionado. Nossa,
cara, você profetizou, velho. Esse é o ano que a gente vai focar no Nath, mano.
Exatamente. Esse é o ano que a gente vai focar no Nath.
É o ano do Nath nos podcasts do Brasil.
Halloween versus Saci Pererê versus o folclore brasileiro. Tem a galera que fala que não pode comemorar o Halloween porque é uma coisa americana. Engraçado, que eles importam a cultura lá do Natal, do Papai Noel e da Páscoa, que é uma cultura americana, e não
e
pode...
Da Coca-Cola, e da Coca-Cola, de celular, e de eletrônico. Isso. No geral, mas não, a cultura não pode.
E Halloween não pode.
Muito do folclore brasileiro é inspirado do povo africano, né? Então, tipo, nem é nossa cultura também, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu.
A gente tem coisa original, cara. A gente foi...
Não, a gente tem o Rango. O Rango é original, mano.
É, o Rango é.
O Rango?
É, o Rango, cara.
O Rambo? O Rambo é
americano. Comida, caralho. Eu acho que, tipo, pode comemorar o Halloween, sim. Foda-se, já que a gente...
É muito melhor, mano, porque, tipo, os doces na época é mó bom, velho. As paradas é mó boa. Tipo, na cultura nacional não tem um dia parecido pra você ganhar doce. Sabe, não que a gente ganhe, né? Assim.
São Cosme e Damião tá aí, velho.
É verdade.
Não, seu Cosmião só serve pra passar filme do Didi.
Outubro só serve pra passar um mês inteiro. Que todas as festas, se você for de fantasia, você ganha drink.
Uma coisa legal do Halloween que eu acho, festa de empresa, velho. Que é a galera. A galera enche a cara. Geralmente, quando cai numa sexta-feira ainda é melhor. Na verdade, quando foda-se, né? Eles não comemoram dia 31 de outubro.
Mas a maioria das festas de Halloween temáticas nem são da hora, cara. Tipo, não só de empresa, né? Tipo, tem uma temáticazinha de Halloween e foi, mano, é bem bacana mesmo.
Aí tem concurso de fantasia, aí tem a putaria lá, depois do expediente, a galera vai pro bar, enche a cara.
Aí outra, mano. Pra fazer festa de cultura brasileira. Vai lá, faz a fantasia do Curupira, então. Coloca os pés pra trás. Quero ver. Faz aí. Faz aí. Faz.
Faz a fantasia da mula sem cabeça, tá ligado?
Corta,
faz,
corta, quero... corta uma perna aí, vai. Amputa uma perna aí, vai, que eu quero ver.
Isso.
Vai, amputa uma perna aí. Quero só ver.
Eu acho, mano, que as pessoas esquecem que elas podem, tipo, curtir as duas paradas, tá ligado? Tem muito esse negócio de ou é um, é outro. Mano, vai tomar no cu, tipo, curte a parada e... Se você gostar do Saci Pererê, foda-se também, mano. É, curte os dois, já era.
É, real. Cara...
Cara, não tem novembro, né?
Novembro não tem nada, aparentemente. Novembro é o
mês... Dia de finados. E aí, o que vale a pena? Tá morto ou tá vivo?
Novembro, eu acho que daqui a alguns anos vai ter uma parada, assim, política, que é o dia 15 de novembro, né? Que é o dia da proclamação da República, que os caras vão falar se foi golpe ou não, porque foi um golpe militar, enfim, mas é uma parada que não tem muita graça pra galera do Twitter. É o mês que mais tem feriado e não tem uma treta, cara.
É, acho que é novembro deve...
É por isso que não tem treta.
É o mês da paz, né, velho? É, então, justamente...
Não. Posso contar uma treta que tem novembro? A galera começando a falar que o Natal tá começando mais cedo. Nossa, primeiro de novembro é já estão colocando enfeito.
Panetone. Estão vendendo panetone.
Isso. Não, mas aí no final de outubro já estão vendendo panetone já. A galera já tá...
Ah, mas o pessoal ainda tá focado no Halloween. Novembro.
A discussão vai por novembro inteiro, aí fodeu. É muito cedo pra colocar, que não sei o quê.
É, meu Deus, já estão vendendo a telecena de Natal. Puta que pariu, viu? Caralho, viu? Mas, enfim, vamos já pular pra dezembro, então, já que não tem nada aqui na lista, né, de novembro. Que é, já começa com panetone versus chocotone, que eu acho que é uma estupidez, porque pra mim os dois são bons, mas a galera não gosta do panetone por causa das frutinhas lá. Ou só come o panetone da Balduco, porque é o mais bem feito, né? É, e não come aqueles panetone genérico lá de
com as frutinhas. Eu gosto do genérico, mas chocotone. É. Chocotone eu gosto do genérico.
Primeiro, você pode gostar dos dois, mas eu acho errado preferir panetone. Porque não faz sentido você preferir panetone. Mas os dois são bons.
Mas por que não faz sentido? O bagulho não era de fruta.
É porque chocotone tem chocolate, velho. Chocolate é sempre melhor que ter fruto, velho.
Eu acho que não é nem por conta disso. Acho que o que pesa mais é o marketing.
Você não vende um ovo de fruta, ô caralho.
Não, mas o panetone, pera lá. O panetone tradicionalmente sempre foi de fruta. A Páscoa é outra parada, porra. Não tem nada a ver.
Não, que tradição? Me fala que tradição é essa.
Tradição judaico-cristã, caralho. Reclama com Deus. Porra, velho. Caralho, mano.
Mas qual que é o rolê do panetone? Tipo assim, tá na Bíblia? Eu não sei, real.
Tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia. É um dos presentes dos três reis magos.
Não é, cara. Não é. Para com isso, velho.
A Maria fez o tanto de panetone pra receber os
panetone
reis magos.
Mano, panetone é um bolo de fruta que nem fazia.
Que bolo, velho. Cara,
panetone, eu acho que... Na verdade, o panetone, eu acho que não tem ligação nenhuma, tal qual o ovo de Páscoa não tem ligação nenhuma também com a morte de Cristo, cara.
Exato.
Tipo, mas o negócio do ovo é que misturaram dois negócios, porque o negócio do ovo é de uma tradição chinesa.
Mas e o coelho de Páscoa?
Cara, então, a gente não tem...
É da tradição chinesa.
A gente não tem espaço pra ficar passando essa informação aqui, velho.
Foda-se, tá ligado?
Foda-se, tá ligado?
Eu só acho que o pesa muito pro chocotone, porque, tipo, o panetone é só um negócio lá com as frutinhas, aí, tipo, você vai na Cacau Show, tem a porra lá do panetone com trufado, escorrendo chocolate pelo que é lado.
Eu acho.
Mano, óbvio que você vai querer pegar um chocotone, velho. Você vai olhar pro panetone e falar que bosta, tá ligado? Não tem um fruto escorrendo ali de trufado de negócio.
Fica aí a ideia, hein? Fazer um panetone de fruto escorrendo.
É. Não, mas já tem uns com maracujá, limão escorrendo.
É, mas aí é o chocolate misturado, né, cara? Eles fazem tipo mousse de maracujá.
Mas você começa com a empresa, velho. Eu não tenho ligação com empresa nenhuma, eu não sei o que, que eles usam, velho.
Ah, enfim, eu prefiro o chocotone, apesar de fazer uma lambança do caralho com sujeira. Faz uns bons muitos anos que eu não como panetone de fruta.
Mas uma coisa que... Eu prefiro do que panetone chocotone aquela Colomba Pascoal que tem na época da Páscoa, que ela tem uma parte em cima toda crocante, aqui
é bom demais. Mas é muito caro, velho. Você é louco, pelo amor de Deus. Ele vem numa lata, né?
Ele vem numa... ué, geralmente.
Entendi.
Mas a premissa é a mesma, né, mano? Mas eu acho que eu gosto dos dois. Mas o Chocotone, ele ganha muito por conta de ter chocolate, né, velho? O pessoal sempre vai preferir chocolate.
Por dentro e por fora, tem aquela casca de chocolate.
É, né? Uma trufado com bomba
de chocolate. Cara, eu gosto porque eu gosto do Chocotone mais porque eu não gosto das frutas cristalizadas, né? Nem que existe, tipo assim, se existe
ganho de fruta, velho. Ninguém gosta de fruta. Fruta, no geral, ninguém gosta.
Não, pra quê, velho? Nem faz bem essa porra.
Então...
Bom, vamos lá. Vamos... Falando em fruta, cara, eu vou pular esse do meio aqui, porque eu quero deixar por último. Mas vamos já emendar aqui, que é o tal do uva, da uva passa. Treta da uva passa, cara. Que é a treta que fecha o ano. Fecha o ano, ou fecha o período do Natal, no caso, né? Que tem, ainda tem a semana do Ano Novo. Que é a treta da uva passa, cara. Vocês são contra ou vocês são a favor?
Cara, nos dias do Ano Novo... Nos dias do novo eu sou a favor. Chegou ali dia 3, dia 4, já não tô aguentando mais, Fraga. Mas nos dias do ano, ali, entre o Natal e Ano Novo, eu super aceito. Meu problema é a azeitona. Azeitona pra mim é um problema.
Azeitona eu acho horrível, cara.
Eu sou a favor de meter cigarro no lugar da uva passa. Coloca tudo de cigarro, entendeu? Muito melhor, velho. Muito mais legal.
Cara, eu tenho, assim, nesse Natal, esse último que passou, eu comi arroz... com uva passa e sem uva passa. O arroz com uva passa, mesmo se você, tipo, driblar as uva passa, assim, você colocar no cantinho do prato, o arroz vai ter gosto doce, cara. E não é um gosto agradável.
Você são a favor da maçã na maionese?
Eu ia falar disso.
Não, velho.
Eu sou completamente contra. Eu sou completamente contra por dois motivos, que é doce fruta. No meio da maionese, fruta, e eu confundo com aquela batata. Que é meio cozida assim, aí parece que você morde e vem aquele gosto de.
A textura de gibra.
Isso, puta, vai tomar no cu, velho.
Cara, eu comi esse ano uma maionese diferente, que ao invés de ter batata, ela tem abacaxi.
Nossa!
Cara. Ao invés dela ter batata, ela tem cogumelos alucinógenos.
Como é que chama aquela mulher lá que fala assim, ao invés de usar tal coisa, a gente faz a tal coisa?
É a Bela Gil.
Bela isso. Gil.
Mas, ô Vivi, eu queria saber, você que é gastrônomo, cara, qual é...
Gastrônomo.
Gastrônomo.
Mano, gastrólogo.
Qual é a... Por que uva passa no arroz, caralho? Por quê? Você sabe por quê, velho?
Ó, velho, é uma tradição americana também, que eles costumam usar uva passa... E a galera começou a usar em tudo também, velho.
Entendi. Mas vamos combinar aqui, cara, que culinária americana é uma bosta. Vai tomar no cu, velho. Comida horrível.
E culinária? Fast food?
É, então, eles não têm culinária aqui, McDonald's.
A culinária deles é conhecida como Kentucky Fried Chicken.
Nossa, KFC. Que bagulho escroto do caralho. Ainda trazem pra cá como se fosse uma comida boa. Nossa, teve uma amiga minha que ela foi fazer aquele bagulho de au pair. Ela virou vegana porque ela falou que a comida lá era horrível, mano. Ela tá comendo, tipo, só lentilha e arroz e...
Ah, eu não consigo. Eu até posso tentar, mano, mas na moral...
É porque ela falou assim, ela falava ou isso ou você gasta R$200 na churrascaria brasileira. Que tem na cidade. Toda cidade tem uma. Mas, né, fazer o quê? Que o American Barbecue também, ela falou que não é muito bom, não. Que é uma merda.
Mas nada é bom, velho. Tudo é absurdamente imbecil desse lugar, velho.
É. A galera glamoriza muito.
Pra caralho.
E pra fechar aqui essa lista maravilhosa que a gente tá mais de uma hora falando já. Mais de uma hora não, né? Quase uma hora falando. Que é o debate sobre se o ano foi uma merda e se o ano foi incrível. Na verdade, eu acho que a lista pende mais pro ano merda do que pro ano incrível. Eu não vejo uma pessoa
não, falando... Na verdade, eu não vejo ninguém... Não... Assim, a gente vai por redes sociais, né? No Sim. Twitter, o ano de todo mundo é uma merda.
Com certeza, cara. Eu não vejo uma pessoa falando que o ano foi bom, mano.
No Facebook, eu acho que eu tenho algumas pessoas falando bem. No Instagram, é tipo, o ano iluminado.
Eu acho que todo ano é uma merda quando você termina ele vivo.
Nossa, que... estourou o áudio aí, mas...
Pra dar efeito na frase.
O efeito é. Esse é o reverb natural, tá ligado?
Não, mano, mas falando sério agora, mano, eu pelo menos eu tive um 2019 que foi um ano muito positivo e, velho, eu não sei, mano, acho que depende muito das pessoas, mas realmente no Twitter, velho, todo mundo vai falar que a vida no Twitter é uma merda, entendeu? Acho que o Twitter ele é o posto do Instagram. No Instagram todo mundo é feliz, no Twitter todo mundo é triste, entendeu? Então, acho que tem muito isso, velho.
O Twitter é o que escorre do Instagram, Fraga. A maquiagem que escorre do Instagram e cai no esgoto.
É, exatamente. Tanto que você vê no Instagram, o pessoal é todo gratidão, não sei o quê, dando 20 fotos.
Isso é muito good vibes, cara.
Pra caralho, você não vê ninguém reclamar, entendeu? Aí você chega no Twitter e o pessoal tá lá chorando, velho. Embaixo
do
banho.
Real,
embaixo do banho.
Nossa, real.
Porque mas vamos lá. Vocês, qual foi a nota que vocês deram pra esse ano? De
2019? Ah, eu dou um 7,5, velho. Eu acho que foi legal. Foi positivo.
Ah, eu dou um 6,5, velho. 6,5.
Eu dou 9.
9?
Eu dou uns 8,5.
Olha aí,
só no positivo.
Mano, eu vou dar um 7. Só que o lance, você não pode falar, velho, que seu ano foi bom, que vai chegar alguém e vai falar. O ano foi bom, sendo que o Brasil tá desse jeito. Pessoas morrendo. Você não pode falar que
você
gostou do seu ano.
É porque tem muito. No Instagram você pode tudo, mano, mas tem que ser feliz. No Instagram não existe uma pessoa triste. Não existe.
Não mesmo.
Tem uma mina que eu sigo que eu acho muito da hora, porque ela posta tipo as desgraças que acontecem no dia dela. E eu não vejo isso, tipo, mano, sei lá, tipo, ela tá fudida no joelho, tô operando, não tá conseguindo andar, e ela é fudida. E ninguém posta isso, tipo, tô aqui operando o joelho. Posta que você tá, mano, você tá, tipo, sei lá, velho, recebendo um boquete do anel.
Até quando você tá no hospital, você tira uma foto com a pulseira e fala assim, olha, gente, que open bar diferente.
Tô fudido
até aqui. Até a tipo...
Mas só com a pulseirinha, né? Ou tomando medicação.
Sim, mas ainda assim, não parece ser um bagulho tão... Não parece que a pessoa tá sofrendo. No Twitter, mano, todo mundo tá sofrendo, todo mundo tem depressão, sim, todo mundo é triste, entendeu? Agora no Instagram, não.
É que no Twitter é o diário, né, cara? Só que
tá muito preocupado
agora. A pessoa, ela faz um tweet, ela tem que fazer uma thread pra explicar por que ela tweetou aquela primeira coisa. Sim, tem que botar uma gif da Gretchen. E fechou.
Um BTSzinho, suave.
E outra coisa, acho que tem muito influência, que nem o Vivi falou aí, tem muita essa influência, né? Tipo, tem gente que leva o ano... Pra esse lado mais, no geral, né? Tipo, mano, se você conseguiu fazer suas paradas e deu certo, eu acho que é um ano bom, né? Tipo, mano, sei lá.
Pelo amor de Deus.
Não deu muita bosta, assim, pra você. Agora, no contexto geral, não tem muito o que você mudar, entendeu?
De fatores que você não consegue mudar, mano, todos os anos você vai ser merda.
Vai ser uma merda, então. Tipo, pô, um monte de coisa aconteceu que eu não queria, mas, tipo, pra mim ainda foi legal, tá ligado? Tipo...
Cara, eu vou falar, velho, até tipo assim, setembro, mano, meu ano foi uma puta da merda, mas depois também deslanchou, Fraga, eu tenho que aproveitar, eu agradeço demais os últimos 3 meses. Então, tipo assim...
Na verdade, Knight, o seu ano foi melhor assim nos últimos segundos, velho. Aí que você voou, aí foi o voo do Knight.
Não, mano, é porque em setembro eu parei de conversar com certas pessoas, troquei de trampo, minha vida já deu uma melhorada. Aí chegou, tipo, em dezembro, já conheci pessoas legais e tal. Aí teve um ano novo, que foi lindo e bonito.
Eita, nós. Eita, maravilhoso, cara. Mas é isso aí, a gente conseguiu traçar um parâmetro no ano todo. Não só 2020, mas todo ano acontece essas tretas. A gente já sabe, a carta marcada. É tudo lindo, muito bonito. A gente passa, todo mundo esquece, porque brasileiro tem memória curta. O ser humano tem memória curta, né?
Tem que falar, né, que é o seguinte, sempre tem a galera que sempre reclama dessas tretas que estão rolando, né? Que, tipo assim, chega tipo em abril, a galera fala assim, ah lá, mês que vem vai começar a galera a falar de mãe de pet versus mãe. Sempre tem uma galera também que gosta de reclamar antecipado.
Não, todo mundo gosta de reclamar de tudo, velho.
Sim.
A rede social que mais tem tristeza no universo é o Twitter por conta disso. O pessoal só reclama, chora e posta foto da bunda chorando.
Isso mesmo.
Vem de pack do pezinho.
É isso mesmo. Cara, mas vamos aqui pro nosso final aqui.
Falou!
Não, caralho,
calma aí, velho. Vamos fazer o negócio direito, tá tão bonitinho, velho. Tá todo bonitinho. Nossa, eu não sei nem o que falar, cara. Eu tô
falou!
É, pessoal. Posso
dar só sociais,
arroba o último...
Calma, gente, um calma. Só. Deixa o Ítalo falar aí. Vai, Ítalo.
Então é isso, gente. A gente...
Falou!
Chaça, deixa a porra do menino falar, velho.
Queria ser
Vai,
sério.
Ítalo.
Queria ser sério. Então é isso, gente. Filho da puta! Mano, eu vou ficar te ligando a noite inteira, Chaça, seu arrombado do caralho. Eu não vou deixar você dormir hoje.
Eu queria só deixar um abraço aí pro grande Silvio Luiz, velho, mestre aí da
narração. Calma, cara, calma, cara.
Incrivelmente maravilhoso. Um beijo no seu coração, cara. Eu sou seu fã, Silvio Luiz. Santa periquita do bigode.
Pareceu um foguete.
Agora acabou, gente. Tchau, tchau, tchau. Acabou.
Acabou, pode encerrar.
O Ítalo requeriu um foguete.
É isso, gente. Já é. Falou.